O tema do CBN Saúde desta semana é o câncer de esôfago. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Dr. David Pinheiro Cunha, que é oncologista e membro da diretoria científica da disciplina de cancerologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas.
Olá, meu nome é Davi Cunha, eu sou médico oncologista do Grupo Sonho de Campinas e é um prazer estar aqui hoje com vocês.
Doutor, e esse câncer, ele tem o consumo de álcool, obesidade, o cigarro diretamente relacionados a ele. O que é esse tumor?
Antes de falar de tumor de esôfago, a gente tem que entender o que é o esôfago, né? Então, ele é um tubo muscular que tem por volta de 25 a 30 centímetros e faz a ligação entre a garganta e o estômago. E tudo que a gente ingere de alimento ou líquido passa pelo esôfago. E quando a gente fala de câncer de esôfago, é qualquer tumor que tem origem nesse órgão.
E qual é o tipo mais frequente desse câncer?
Os tipos mais frequentes de câncer de esôfago são basicamente dois. O mais frequente é o carcinoma epidermoide, hoje no Brasil representa por volta de 95% dos casos e está diretamente relacionado com uso abusivo aí de cigarro e bebida alcoólica. E o segundo tipo mais frequente é o adenocarcinoma, que tem uma relação maior com obesidade e a doença do refluxo gastroesofágico não tratada. Um dado interessante é que por conta desse estilo de vida atual, com o aumento da obesidade, aumento da ingesta de comidas não tão saudáveis, o subtipo adenocarcinoma vem crescendo a frequência nos últimos anos.
Explica pra gente, doutor, como ele se desenvolve.
Os fatores de risco são as principais causas de desenvolver um câncer, né? Então, a bebida alcoólica, o cigarro, uma agressão crônica por conta do refluxo vai irritando e causando alterações nas células desse órgão. E por conta dessas alterações crônicas, vão se formando atipias e daí o tumor vai crescendo nesse local.
Doutor, com a pandemia, as pessoas estão ficando mais em casa, comendo mais, fumando mais, bebendo mais e se exercitando de menos. Quais são os problemas futuros em relação ao câncer de esôfago relacionados a isso?
Realmente esses dados são muito alarmantes. A gente tem estudos recentes que mostram que pessoas que já fumavam aumentaram o número de cigarros consumidos ao dia. Também aumentou o consumo de bebida alcoólica e, infelizmente, reduziu tanto a frequência como a intensidade das atividades físicas. E quando a gente fala especificamente em câncer de esôfago, isso é muito preocupante. Porque, como a gente até falou, os fatores de risco para desenvolver esse câncer, né, que são hábitos de vida que aumentam a chance da gente evoluir com câncer de esôfago, são exatamente esses. Excesso do tabagismo, aumento da ingesta de bebida alcoólica e a obesidade. Então, mesmo durante a pandemia, a gente tem que se alertar contra esses fatores e tomar todos esses cuidados.
Quais são os sintomas do câncer de esôfago?
Quando a gente fala em sintomas do câncer de esôfago, a gente tem que dar uma atenção especial. Por quê? Na grande maioria das vezes, quando o tumor está na fase inicial, ele é um tumor totalmente assintomático. A pessoa não sente absolutamente nada. E é nessa fase que geralmente a gente precisa fazer o diagnóstico para aumentar a chance de cura. Quando o tumor vai aumentando, ele vai apresentando um sintoma que a gente chama de disfagia, que é uma dificuldade de engolir. E essa dificuldade é como se fosse a comida ficar parada na garganta. E ela é progressiva porque inicialmente é só com alimentos mais sólidos, como carne, pão, e depois vai para alimentos mais pastosos. E na evolução do quadro, quando o tumor está mais avançado, a pessoa só consegue ingerir líquido. E aí, nesse caso, geralmente o tumor está muito mais avançado. Outro fator é dor para deglutir. Então, uma dor progressiva, a pessoa começa a referir que está com muito desconforto para engolir, perda de peso sem uma causa aparente. Então, esses são os três principais fatores que a gente tem que chamar atenção e sempre procurar um médico para investigar.
Doutor, qual é ou quais são os tratamentos disponíveis para o câncer de esôfago?
O tratamento para câncer de esôfago é extremamente complexo e precisa ser individualizado. Mas de uma forma simplificada, a gente pode dividir o tratamento em três fases. A primeira fase é quando o tumor está inicial, ele está restrito ao esôfago. Nesses casos, a cirurgia isolada é capaz de fazer o tratamento por completo. Então, a gente faz a ressecção de uma parte do esôfago ou até mesmo do esôfago por completo. A segunda fase é quando o tumor está mais avançado, então ele já cresceu dentro do esôfago e disseminou para os linfonodos, que são as ínguas em volta do esôfago. Então, nesse caso, o tratamento exige uma agressividade um pouco maior. Então, a gente associa radioterapia com quimioterapia e depois de um tempo a gente faz a cirurgia. Então, é um tratamento trimodal, porque ele tem três abordagens para esse tratamento. E no, na terceira fase é quando o tumor está mais avançado. Nesse caso, é quando ele disseminou do esôfago para os outros órgãos. E os principais locais de disseminação são o pulmão e o fígado. Então, nesse caso, não adianta a gente tratar só o esôfago e deixar essas células à distância, que a gente chama de metástase. Então, o tratamento é sistêmico, ele é feito pelo sangue. E, nesses casos, o tratamento principal é a quimioterapia. E, mais recentemente, a gente tem a aprovação de imunoterapia, que também é uma forma eficaz de tratamento nesses casos.
Ele é um câncer curável?
Mas quando a gente fala é um tumor curável, aí isso depende diretamente da fase em que é feito o diagnóstico. Então, os tumores na fase inicial, restrito ao esôfago, a chance de cura é extremamente alta e a gente consegue curar a grande maioria dos pacientes. Porém, como a gente já comentou, muitas vezes o câncer de esôfago é diagnosticado de forma mais tardia e isso aumenta de forma expressiva a chance de mortalidade e o insucesso do tratamento. Então, é sempre importante o diagnóstico precoce, o tratamento na fase inicial, para a gente conseguir aumentar de forma significativa a cura dos pacientes.
A alimentação de quem está enfrentando a doença, ela deve ser diferente?
Quanto à alimentação, eu acho que o termo mais correto não é que ela deve ser diferente, ela é importante, melhor ainda, ela é fundamental. Por quê? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer de esôfago, muitas vezes a pessoa, o paciente, ele está emagrecido, ele perdeu peso por conta desse tumor que está restringindo um pouco a alimentação. E a gente sabe que o sucesso do tratamento, para que ele aguente a cirurgia, ou aguente a radioquimioterapia, o status nutricional é fundamental. Então, ele pode ter uma alimentação que não é diferente, mas tem que ser uma alimentação balanceada, em que ele consiga manter o peso, que ele consiga manter a massa muscular, para que a gente consiga fazer o tratamento completo e conseguir aí o sucesso do tratamento.
Quais estatísticas desse tumor no Brasil?
Quando a gente fala na estatística desse tumor no Brasil, dados do INCA de 2021 mostram que ele é o sexto tumor mais frequente nos homens e o 15º entre as mulheres. Quando a gente fala em números absolutos, são aproximadamente 11.500 novos casos desse câncer para o ano de 2021. E uma coisa que chama atenção é sua alta mortalidade. A gente vê que um número muito expressivo das pessoas, né, dos pacientes que vão ter o diagnóstico de câncer de esôfago ainda vão falecer desse tumor, principalmente por conta do diagnóstico tardio.
E após a Covid-19, doutor, como ficam as estatísticas do câncer de esôfago?
Quando a gente fala especificamente de câncer de esôfago, a gente não tem essa estatística, mas a gente pode inferir com alguns dados que a gente teve no ano passado. Então, estatísticas de 2020 mostram que a gente teve aproximadamente 50% menos diagnóstico de câncer, né? Além disso, a gente teve uma redução muito significativa nos exames de rastreamento, que são exames de prevenção, como papanicolau e mamografia. E quando a gente fala especificamente de endoscopia, que é o exame que faz o diagnóstico de câncer de esôfago, a gente em 2020 teve 40% menos exame do que comparado com 2019. Então não quer dizer que a gente teve menos casos de câncer, a gente teve menos diagnóstico de câncer, né? Então isso é um alerta e é uma coisa que a gente vai nos preocupar, porque esses pacientes provavelmente vão chegar agora com um diagnóstico um pouco mais tardio.
Doutor, fique à vontade para deixar uma mensagem de alerta para os nossos ouvintes.
Eu acho que é fundamental nesse período de pandemia, que é um período que realmente muito delicado, extremamente sofrido para todos. Muitas pessoas aí com perda de familiares, perda de amigos. Então é fundamental continuar isolamento social, é fundamental manter os cuidados, uso de máscara, higienização das mãos. Porém, a gente não pode descuidar do maior bem que a gente tem, que é a nossa saúde. Tá? Então, a mensagem que eu deixo é, Se você está com algum sintoma que a gente conversou, que não está melhorando em mais de 3 semanas, mesmo estando no período de pandemia, a gente precisa procurar um médico, fazer a investigação e realmente cuidar do que é mais importante, que é a nossa saúde. Acho que é isso. Muito obrigado e um abraço a todos.
Muito obrigada, Dr. David Pinheiro Cunha, pela sua participação no CBN Saúde desta semana. Até a próxima. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.